Louvamos o teu nome, Senhor, agradecemos a você, somos tão gratos a você por tudo que você é, por tudo que você representa para nós, por tudo que você tem feito em nós e através de nós. Muito obrigado porque você nos salvou, porque você nos tirou de uma condição de trevas e nos levou para a luz. Muito obrigado porque nós não somos mais os mesmos. Obrigado porque nós temos crescido e avançado dia a dia. Obrigado porque você está conosco em todo o tempo e você promete isso na sua palavra, que nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará. E essa é a segurança que nós temos, Pai, que não estamos sozinhos. Nós queremos declarar o nosso amor a você nessa noite. Nós amamos a tua presença. Nós amamos a tua presença. Nós amamos a tua presença. Você é tudo que temos. Você é tudo que precisamos. Você é tudo que nós temos, Senhor. O motivo da nossa alegria, a razão do nosso viver. E nós queremos dizer isso a você, rasgando o nosso coração diante da sua doce presença. Obrigada, Pai, porque não somos mais os mesmos. Obrigado porque você tem coisas grandes e poderosas para fazer em nós e através de nós. Eis aqui o teu povo que te adora. Somos gratos a você, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Tudo é você, por você, para você, por causa de você. Muito obrigado, Senhor, por essa noite ímpar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar, querido, mas não perde a referência. Nós não podemos cansar de adorar o Senhor. Nós não podemos ter pressa de sair dessa atmosfera. Se bem que nós vamos continuar com a palavra e continuamos na atmosfera, amém? Mas nós não podemos ter pressa de sair da presença do Senhor, porque Ele é tudo em nós, tudo para nós. Então quero, antes de qualquer coisa, dizer da honra que é para mim estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu sei o que Ele fez na minha vida. E eu sei que você sabe também o que Ele fez na sua. Sabe que Ele tem coisas grandes e poderosas que Deus está trabalhando para acontecer conosco. Nós estamos nos últimos dias. Ele tem pressa de fazer muitas coisas em mim e através de mim, em você e através de você. Mas nós precisamos estar no lugar certo, da forma certa, com o coração alinhado para receber e para fazer aquilo que Ele nos instrui que façamos. E antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu tenho uma palavra para você. E essa palavra não é uma palavra em português, que é ousadia, né? Eu sei que ontem foi dito aqui pelo pastor Wanderson, e quase que ele disse tudo que eu ia dizer, né? E Gabriel também, mas amém. Sabe que é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Então, quando você estiver em algum lugar que a pessoa estiver falando uma mensagem que você já ouviu, não se canse não, meu irmão. Se está aparecendo de novo, se Deus está tratando de novo, se Ele está falando de novo, é porque nós precisamos disso. Então, abra o seu coração para receber do Senhor, porque de mim eu não tenho nada para te dar. Amém. E como o pastor Wanderson disse, todos os anos, da virada de ano, as igrejas elas se reúnem e tem aquele momento do culto da virada. Normalmente tem uma palavra específica para aquele dia. E não é diferente do distrito. Cadê o povo do distrito? Uhul! Também é o povo mais feliz da terra. E o povo do distrito tem recebido essa palavra há mais de 10 anos, todo ano, na viração do ano. Existe uma palavra poderosa. E eu sei que vocês também fazem isso, mas nós passamos o ano regando essa palavra. Nós passamos o ano declarando essa palavra. Não é uma palavra que ela fica somente no culto da virada. Nós passamos o ano regando essa palavra. E se você encontrar qualquer pessoa do distrito aqui e disser assim para ele: upgrade. A palavra é upgrade. Pode botar aí na tela. Upgrade. Que ousadia. Sabe, queridos, Deus faz um negócio interessante, mas a gente não precisa compreender as coisas de Deus, a gente precisa aceitar. E ele usa Isaías de uma forma assim, com a língua, né, com o inglês, e eu fico impressionada. Mas eu entendi por que é que ele faz isso. É para dizer assim para a gente: sou eu mesmo. Porque eu vou dizer na frente dele, porque ele sabe que eu não estou mentindo. Ele não sabe nada de inglês. Sabe aquela pessoa que quando vai falar uma palavra em inglês enrola a língua de um jeito que não sai? Diga aí upgrade, meu filho, vá. Upgrade, ai, foi muito treino. Eu não estou deixando você para baixo não, né? Mas ele trouxe essa palavra, upgrade. Up, U-P, up, significa para cima. E grade significa um nível a mais. Então, upgrade significa um nível mais elevado. Upgrade também significa atualização disponível. Eu sei que você sabe que depois da pandemia para cá, nós tivemos um avanço na tecnologia, não que já não existissem coisas maravilhosas na área de tecnologia, mas nós não tínhamos tanta facilidade de mexer com a tecnologia como está acontecendo depois da pandemia para cá. Eu trabalho em escola e a gente teve que lidar, né, com professores que eram acostumados a dar suas aulas dentro da sala de aula de uma forma normal, vendo, interagindo, dividindo, olhando, chamando, não é? E de repente veio a pandemia. Depois da pandemia, tudo virou em cima de tecnologia. Então, a aula tinha que ser remota. E aquele professor que passou a vida inteira na universidade, ou seja, lá onde fosse, fazendo suas coisas de uma forma tradicional, teve que dar os seus pulos. Teve que aprender na marra. Teve que aprender no carbureto. E eu vou além. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, dificilmente você via uma pessoa com mais idade gostar dessa coisa de celular e de tecnologia. Mas hoje, se você encontrar uma senhorinha com 80 anos, 90 anos, ela está lá mandando mensagem para os filhos dela. É ou não é? Então, a tecnologia, ela nos ajuda muito e foi uma facilidade muito grande. E esse termo, upgrade, é um termo originalmente que funcionava nessa área de computação. Eu não sou expert, tá, gente? Por favor. Se eu estiver falando alguma besteira, depois vocês me dizem. Mas significa botar para cima, significa atualização para uma versão melhor, mais recente. Significa aperfeiçoamento. Significa corrigir problemas da versão anterior. Tudo que eu vou falar aqui vai chegar num bom lugar. E eu não sei você, mas às vezes nós estamos com o nosso computador lá ligado e de repente, pessoal da mídia, ó, se liga aí. De repente aparece na tela do nosso computador, na hora que a gente vai desligar, uma bolinha amarela. Ah. Não é? A gente vai desligar o computador e aparece. Desligar, reiniciar, atualizar e desligar. Às vezes estamos correndo tanto, com tantas coisas, que a gente nem olha para isso, deixa para lá e fica por isso mesmo. Mas nessa noite eu quero te dizer que é necessário atualizar. É hoje. É necessário ouvir, ver as instruções e seguir as instruções. Porque de repente nós vamos estar limitando a nossa vida e todo o serviço que a gente faz e todas as outras coisas mais que a gente pode fazer limitando, porque a gente não considera o que está pedindo ali para a gente fazer. E se a gente faz o que é necessário fazer, nós vamos ter um recurso a mais. Nós vamos ter uma atualização e nós vamos estar muito melhor equipados para fazer outras coisas que a gente nem imaginava que iria fazer. Assim é na nossa vida, queridos. Eu sou gasguita, né? Assim é na nossa vida. E a palavra que Deus me deu, ainda não estou na mensagem não, a palavra que Deus me deu para esse acampamento é: eu estou disponibilizando atualizações. A bolinha amarela de Deus está aparecendo para nós. E esse acampamento, ele é o lugar e o ponto, né, que a gente precisa parar para reabastecer. E é a partir daqui que nós vamos fazer algumas outras coisas para o Senhor e para nós particularmente. Mas é necessário ver a instrução, obedecer a instrução, para desfrutar de tudo que a gente pode ter. Com Deus é assim. É necessário atualizar. É necessário estar ligado com Ele. É necessário estar emaranhado com Ele, para que a gente avance mais, para que a gente se capacite mais, para que o equipamento seja muito maior e muito melhor, para que a gente alcance outros. E aí tem uma outra opção. Quando a gente vai desligar, pode ser atualizar e desligar. Mas também aparece em um outro momento: atualizar e reiniciar. Então esse acampamento é para a gente atualizar e reiniciar. Não é para atualizar e desligar o computador, porque ele lá vai ficar sem nenhuma serventia. É para a gente pegar toda a instrução, receber como verdade absoluta que é, e continuar a carreira, e reiniciar se precisar, mas desligar jamais, desistir jamais. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi nesses dias também. É possível que o nosso equipamento se torne obsoleto. O que é isso? Significa que ele está tão antigo e foi tão desvalorizado, nunca foi feita atualização nenhuma, que ele não recebe mais atualização. E alguns aplicativos desaparecem. Não queira isso para a sua vida, meu irmão. Não fique num ponto que você precise ser descartado, porque Deus não vai descartar você, mas às vezes somos nós mesmos que deixamos a coisa fluir frouxa. Eu sou nordestina, tá? Então é preciso seguir as instruções e é preciso fazer coisas poderosas no Senhor com a capacidade que Ele nos deu e com a muita variedade que Ele nos dá. Mas precisamos atualizar, sim. Deixa a versão antiga, não despreza, mas nós vamos receber algo maior e melhor. Neste acampamento, vamos receber coisas poderosas da parte do Senhor. Já estamos recebendo desde ontem. E aí, passamos o ano. Upgrade na sua vida. Se você conversar com Isaías, ele mandar alguma mensagem para você, ou você mandar alguma mensagem para ele, no fim, ele vai dizer o recadinho que ele quer e vai dizer: upgrade. O ano inteiro. E nesse processo, dessa palavra poderosa, tomar água. Para não demorar. Abre o seu coração. Porque quando eu e você atentamos para o que Deus está trazendo, para o que Ele está declarando para a nossa vida, se a gente receber no nosso coração, nós vamos receber de Deus até aquilo que a gente não pediu. Preparem-se para saber pedir, pois haverá um upgrade nos pedidos. Um grau acima sempre. Farás planejamentos com o aval divino e no decurso da execução haverá acréscimos fora do plano. virá não apenas mais do que pediu, mas outras coisas que não estavam na lista. Haverá literalmente upgrade em coisas materiais, bens, riquezas e honra. Haverá também destinação certa de recursos das suas mãos, promovendo upgrade no plano divino espalhado pelo mundo. Haverá rompimento de fronteiras. O que se atuava como municipal passará a ser estadual. O que se atuava como estadual passará a ser nacional. E o que se atuava como nacional passará a ser internacional. Pessoal de missões, se liga aí, meu irmão. Irão aos confins da terra. Esperarás a ajuda de uma mão, mas várias se apresentarão. Conhecerás o que é pedir para andar uma milha, e muitos andarão duas milhas contigo. O recurso que está no bolso, no banco, na bolsa, não será o esteio para a compra, pois um favor divino financiará o que é além da conta. Viagens pesadas para negócios serão transformadas em viagens de passeio. As negociações travadas darão lugar a um fluxo divino que promoverá o negócio acima do esperado. Uma contribuição não suficiente será suprida por recursos vindos de onde não se espera. O fluxo divino alterará condições impostas pelo sistema divino. Um aplicativo divino será instalado por inspiração divina e o sistema opositor não aguentará a força do poder divino. As surpresas divinas serão acentuadas. Isso é para quem crê, meu irmão. Se você crê, você vai sair da posição que você está. Se está bom, pode ficar melhor. Mas Ele tem coisas grandes e poderosas para fazer em mim e em você, através de mim e através de você. Se liga na atualização. Se liga em fazer aquilo que Ele está te instruindo para fazer, querido. Aleluia! Esse é o ano. Esse é o ano do upgrade. Daquilo que a gente não esperava acontecer. Deixa eu te dar um exemplo prático de um upgrade. Às vezes você vai fazer uma viagem e aí, com uma bagagem dentro do avião e outra na mala do avião. E aí você está tão cansado porque aquilo ali, né, pesa. Aí chega alguém e diz assim: olha, é possível que você coloque toda a sua bagagem na mala do avião sem custo nenhum. Upgrade. Se prepare para os upgrades de Deus. Se prepare, porque aquilo que você menos espera vai acontecer. De onde menos você espera vai sair. Porque esse é o ano que Deus vai fazer com que alguns improváveis se levantem. Deus vai levantar pessoas que aos olhos naturais você vai dizer: meu Deus, isso é isso mesmo. É isso mesmo, porque Deus é um Deus de acréscimo, Deus é um Deus de upgrade. Ai. Ele é bom, queridos. Ele quer acrescentar da sua vida e da minha, Ele não quer tirar. Nós temos a imagem, às vezes, de achar que Deus está tirando coisas de nós. Deus não tem nada para tirar de nós. Ele nos orienta naquilo que não está certo para que a gente saia. Mas com Deus existe só acréscimo, melhoria, upgrade. Aleluia. E eu estava lendo esse livro, O Teste do Amor. O livro que eu ia indicar era o que Gabriel também indicou, que deve ser o nosso livro de cabeceira. Quem lembra qual é o livro? Amor, o Caminho para a Vitória. Este livro deverá ser o nosso livro de cabeceira. De tempos em tempos, precisamos voltar lá e estudar aquilo ali tudinho de novo, porque a nossa vida, ela se transforma de uma forma impactante. Mas eu estava lendo aqui o teste do amor, que é poderosíssimo, vai complementar, sim, não é? O livro o Amor, o Caminho para a Vitória. E ele disse uma coisa que eu fiquei impressionada, porque ele não sabia, mas ele estava dando um upgrade aqui, ó. Ele diz assim: e à medida que você permitir que o amor de Deus flua da sua vida para a de outros, Ele transformará o seu caráter para que se torne mais semelhante a Jesus Cristo. E à medida que você aplicar isso à sua vida diária, estará melhor equipado e mais capacitado para reagir a cada situação de acordo com a lei do amor. Upgrade. E a mensagem que Deus trouxe para mim, estou já terminando. É tão simples, mas tão poderosa. Para que a gente viva o upgrade de Deus, para que a gente viva, não é, tudo que Deus tem para nós, para que a gente reflita a glória de Deus, existem algumas coisas tão básicas que às vezes a gente deixou para lá porque é tão básico, mas que a gente precisa voltar a ver. Existem coisas aqui, Mané, que a gente precisa voltar a escutar. Coisas que alguns consideram como básico demais, já ouvi tanto isso, mas é necessário. E a coisa mais importante que precisa acontecer para que a gente viva e reflita, e transmita a glória de Deus, diz respeito ao nosso relacionamento com Ele. Coisa simples e básica. Nós precisamos nos envolver completamente com Ele. Sabe, via igreja, não quer dizer tudo. Oxe, está falando contra a palavra? Não. Porque nós podemos vir à igreja sem envolver o nosso coração. Estar somente de corpo presente. Nós precisamos mudar isso e vir à igreja com a intenção certa, da forma correta, abrindo o coração para receber tudo de Deus. Aí sim sairemos transformados. Quando a gente vem para cá para receber uma palavra poderosa, a gente abre o nosso coração, a gente joga algumas pedras que a gente estava na mão, nós vamos sair daqui totalmente transformados. Então vir à igreja não quer dizer tudo, mas não vir à igreja quer dizer muita coisa. Porque a palavra de Deus diz que é preciso que a gente congregue. Então existe, sabe, na simplicidade do que eu vou falar, algo muito profundo. Nós precisamos reavaliar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos reavaliar quem nós somos nele. E nós precisamos também reavaliar como somos em relação ao outro. Relacionamento. De Gênesis e Apocalipse, Deus fala sobre relacionamento e o desejo de Deus é se relacionar comigo e com você. Em 2 Coríntios 3,18, que a gente vai falar muito, diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E João Gabriel disse na versão que eu quero ressaltar aqui hoje, que é na transformadora: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. À medida que eu me envolvo com Ele, quanto mais eu me aproximo dEle, quanto mais eu estou perto dEle, mais parecido com Ele eu vou estar. E mais refletir a glória de Deus, eu vou estar também. Querido, se você está lá no seu trabalho, lá no fim do mundo, Catolé de Zé Ferreira, e as pessoas com quem você trabalha não sabem nem que você é crente, tem alguma coisa errada. Porque o crente de mesmo, como diz pastor João Roberto, ele reflete a glória, as pessoas olham para você e dizem assim: tem alguma coisa diferente dessa pessoa, e eu quero estar perto dela, e eu quero me aconselhar com ela. Fica doente, chega, ora aqui por mim, nem crente é. Porque nós precisamos refletir a glória do Senhor sem abrir a nossa boca. Quem foi que disse que precisa disso aqui para refletir a glória do Senhor? Nós precisamos refletir a glória do Senhor até sem abrir a boca. Então Deus fala de relacionamento de ponta a ponta da palavra, né? E o relacionamento que a gente precisa ter com Deus não é específico para um grupo seleto. Não são os pastores só que tem que ter um relacionamento profundo com Deus. Não são os ministros só que tem que ter um relacionamento com Deus. Qualquer pessoa, nasceu de novo, querido, precisa desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Quanto mais intimidade, mais a gente se parece um com o outro. Eu e Isaías, quando a gente namorava, as pessoas perguntavam se a gente era irmão. Porque a gente andava tão perto, a gente conversava tanto. Não que a gente não converse hoje, tá certo? É porque hoje, com a idade, algumas coisas aconteceram. E aí a gente não ficou mais tão parecido. É só para distrair. Mas sabe, a gente recém-casado, não tinha nem filho. As pessoas perguntavam assim: vocês são irmãos? Eu digo: minha filha, o que eu faço com ele, nem irmão não faz. Não. Mas a gente acaba pegando, não é o jeito do outro. É comum a gente ver alguém que está ministrando aqui a palavra, que anda muito com Juliana, por exemplo. Alguém que anda muito com Juliana, escuta muito Juliana pregando. Aí vai pregar, tem uma coisa parecida. Porque anda muito. Então, relacionamento é importante. Nós não podemos desconsiderar essa coisa tão básica, que é relacionar-se. Aleluia. Eu estava pensando, eu não sei se você sabe, mas algumas mães adotivas, elas têm um relacionamento tão profundo com seus filhos, que os filhos acabam se parecendo fisicamente. Talvez você olhe para mim e diga assim: pirou de vez. Não é não. Várias mães adotivas que com o convívio com seu filho está tão junto, tão imerso naquilo ali, tão, não é, dentro daquilo ali, que acaba aparecendo. Eu estava olhando que tem uma pesquisa agora que saiu, que mães adotivas amamentam filhos que não gerou. É possível. Isso tem a ver com estar junto, com o querer, com o desejar. Então, uma mãe que naturalmente jamais poderia amamentar, porque não saiu de dentro da sua barriga, porque o fato de a mãe amamentar é porque tem 9 meses de preparação, inclusive para que o leite saia. Mas nessa pesquisa, a médica lá explicando que nesse relacionamento de mãe e filha, sendo tão intenso e tão verdadeiro e tão genuíno, é possível a mãe adotiva poder amamentar o seu filho, com estímulos. Ei, para a gente ter um relacionamento íntimo com Deus, se não tem um estímulo, a gente lança o estímulo, meu irmão. Como é que eu me estimulo para estar perto de Deus? Lendo a palavra, orando em línguas, se enchendo do Espírito Santo. Eu preciso fazer alguma coisa, porque a parte de Deus ele já fez. Os discípulos tinham uma linguagem que denunciava que eles pareciam com Jesus, né? Em Deuteronômio 30:19 diz que Deus propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas ele sugere, ele não impõe. Ele diz: escolhe, pois, a vida. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa decisão de manter um relacionamento íntimo e pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, com a pessoa do Espírito Santo, precisa partir de uma decisão nossa, de uma escolha nossa. Ver a glória do Senhor já está patente para todos nós. Agora, refletir a glória do Senhor vai requerer de mim um posicionamento. Eu preciso escolher, eu preciso desejar ardentemente, como criança recém-nascida que deseja o leite. Eu preciso desejar ardentemente essa parceria. Eu preciso desejar ardentemente estar ligada com Ele, entranhada com Ele. A ponto, como diz o meu amigo pastor Serginho Brito, de confundir quem sou eu, quem é você. Ontem o pastor Wander, estou dizendo que ele pegou a minha ministração quase toda. Falou aqui no pastor Serginho Brito. Também pensei numa música que ele escreveu, inspirado por Deus, e eu sei que você sabe qual é. que fala sobre esse relacionamento perfeito. Bom viver assim, tendo seu Espírito em mim, podendo desfrutar da graça que tenho em ti, Jesus. Tu és o meu sol, eu sou como a lua aqui no céu. Preciso de tua luz para brilhar, te refletir. Quero então te adorar, a ponto de me confundir. Quem sou eu, quem é você? Somos um, tão ligados que te vejam sempre que me olharem, refletindo a tua glória. Quero ser achado, que o meu coração te revele, que o meu olhar te revele, que o meu falar te revele. É isso! É sobre isso! Eu preciso estar tão alinhada com Ele, tão junta com Ele, tão ligada com Ele, que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. Eu preciso ter uma vida, uma conduta de vida tão certa nele, que o meu olhar fale sobre Ele, que a minha vida fale sobre Ele, que o meu coração fale sobre Ele. Já viu que o povo que não sabe cantar gosta de cantar, não é? Eu só não vou pedir isso a Isaías, Deus me livre. Uma palavra simples, querido, mas tão poderosa. Precisamos resgatar aquilo que ficou lá atrás. Lembra como foi falado aqui do nosso começo? Como estávamos tão apaixonados, como queríamos tanto estar na igreja de manhã, de tarde, de noite, não tinha tempo ruim. Quantos aqui das antigas, não precisa dizer o tanto de ano, participou dos acampamentos na universidade? Manhã, tarde e noite. Não tinha tempo ruim. Eu não estou dizendo com isso que a nossa forma está errada. Aliás, está ótima. Eu estou falando sobre a disposição do coração, sobre o desejo de estar mais perto, sobre você andar mil vezes mais, se fosse necessário, ir a pé para algum lugar, contanto que eu me envolvesse com Ele, que eu recebesse da sua unção, que eu estivesse perto dEle. Intimidade com Deus, queridos, vai nos garantir uma vida plena de realizações, de sucesso, de acertos, porque nós vamos passar a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque estamos tão ligados com Ele, porque importa, a única coisa que importa é fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Sabe, quando nós estamos tão ligados com Ele, que nada mais importa, nós vamos abrir mão de algumas coisas que até são lícitas, somente para agradar o coração dEle. Deus vai te pegar, Luana. Por causa do seu coração cheio de Deus. Vai ser além do que tu pensa e do que tu pediu. Te prepara, porque é um ano de upgrade. Não esqueça essa palavra. Já acabou, já quase. Mas sabe, queridos, que nível eu e você estamos nesse relacionamento com Deus? Me lembrei do texto de Ezequiel, das águas que fluíam debaixo do templo até virar rio. E esse nível veio ao meu coração. Que nível que nós estamos? A gente está no nível dos tornozelos? Porque se a gente estiver nesse nível de tornozelo, eu espero que ninguém aqui esteja nesse nível. É o nível em que nós não dependemos de Deus. É o nível em que nós somos donos do nosso próprio nariz. Até creio que Ele existe, mas Ele não é a pessoa mais importante. Eu gosto de dar umas lapadinhas também. Amém? Nesse nível, nós não estamos dispostos a deixar nada de lado por causa dele. Talvez você esteja no nível dos joelhos, a água nos joelhos. Eu estou dizendo nível no tornozelo, nível no joelho, não estou dizendo de quê, né? Um nível de envolvimento com Deus. Nesse nível, nós procuramos Deus para ver os milagres. Esse nível aqui, até já estamos na igreja. E amamos quando um evangelista se levanta para ministrar com curas, sinais, prodígios e maravilhas. Ah, é bonito demais. Mas não é o suficiente. Porque Deus tem algo mais para mim e para você. Se a gente chega no nível da cintura, ouve a voz do Espírito, considera, mas no meio de muita tribulação, de muita situação, a gente cai fora. Então não está no nível ainda suficiente para a gente viver a vida plena em Deus. Nem vou fazer muita coisa mais, porque já acabou isso ali. Mas se nós estivermos no nível que cobra a nossa cabeça, naquele nível que a gente está mergulhado em Deus, meu irmão, ninguém pode te parar. Você vai estar tão ligado com Deus, tão ligado com Deus, que você vai perceber as coisas antes delas acontecerem. Porque Deus faz assim, Ele se antecipa. Nós não entramos numa situação ruim sem antes Deus trazer um alento, dar uma direção, uma sinalização. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar ligadinhos com Ele. Tão ligados, a ponto de ninguém saber quem sou eu, quem é você. Nesse nível, nos parecemos tanto com Ele que as pessoas não distinguem. Porque nas nossas ações, as pessoas veem Jesus. Neste nível de profundidade. Neste nível, o planejamento pessoal está sintonizado ao propósito de Deus. É. E nesse nível, tudo que não agrada a Deus morre para nós. Nós amamos nos relacionar com Ele nesse nível. É uma questão vital. E a amizade com Ele nos inspira a amar outros e abençoar outros. E nesse nível, nós refletimos a glória de Deus. Vou fechar com isso. Em uma próxima oportunidade, quem sabe a gente termine. Mas eu lembrei de uma reportagem, eu sei que você também lembra, de um casal de mergulhadores que estavam, se não me engano, era em Sri Lanka, quando aconteceu um tsunami, né? Inclusive o casal brasileiro, eles estavam no momento do tsunami, que devastou aquele lugar, eles estavam mergulhando nas águas profundas. E eles não viram nada do que aconteceu. Quando eles chegam à superfície, eles viram tudo devastado. Isso diz algo profundo ao meu coração. Existe um lugar nessa intimidade com Deus em que nós somos poupados de tragédias, de situações. Esse lugar é nele, profundamente com Ele. Aleluia! Então, meu querido, abre comigo em Isaías 43:18 para a gente fechar. Este acampamento é um marco em nossas vidas. Ele é um divisor de águas. Se a gente atentar para as atualizações, se a gente fizer com que o equipamento funcione melhor, nós vamos andar mais, nós vamos fazer mais, nós vamos amar mais. E em Isaías 43:18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ei, se a nossa versão está antiga, a gente precisa atualizar para a versão nova. Nesse lugar, as águas estão se movendo para uma versão nova. em Deus. Eis que faço coisas novas que está saindo à luz. Você percebe? Você percebe? Você tem percebido? Coisas novas estão acontecendo. Deus tem pressa. As coisas vão acontecer rapidamente, de uma forma que você vai se assustar. Mas coisas já estão acontecendo. Deus está movendo coisas. É necessário a gente se envolver mais. Porque eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você já parou para pensar? Eu nunca fui num deserto. Mas eu imagino pelos filmes que eu assisti, que à medida que alguém abre um caminho no deserto, o vento da noite cobre tudo. Isso já foi falado várias vezes, que é assim que funciona. Mas meu querido, minha querida, o caminho que Deus abre, não tem vento no mundo que derrube. E quando nós estamos atualizados em Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos mergulhados nele, quando nós fazemos aquilo que agrada o coração dele, quando estamos tão envolvidos com ele, o caminho fica preservado. Você vai passar em segurança por onde você for. Porque Deus nos ama. E ele diz que bondade e misericórdia segue atrás de você todos os dias de sua vida. Aleluia! Diga para o seu irmão, upgrade da sua vida. Não esqueça, querido, tem coisas grandes e poderosas para acontecer. Deus tem planos de vida e paz para você. Deus te ama com amor eterno e ele quer fazer além do que você pensa.
Aleluia. Glória a Deus. Rapaz.